Olá, muito boa tarde. O Executivo Regional acusou esta segunda-feira o Governo da República de enganar os açorianos por não ter lançado o concurso das obrigações de serviço público, considerando que a SATA excedeu as suas obrigações ao manter algumas ligações aéreas. Recordo que na passada sexta-feira, durante uma audição na Assembleia da República em Lisboa, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, o ex-ministro das Infraestruturas revelou que o Governo está impedido de compensar a SATA pela operação nas rotas de serviço público, porque a companhia aérea enviou uma carta a mostrar disponibilidade para assegurar aquelas ligações sem qualquer compensação até março de 2024. Segundo João Galamba, a comunicação formal dirigida ao Ministério, então por si tutelado, impede legalmente o Governo da República de gastar um cêntimo para compensar a transportadora aérea açoriana. Ora, em reação, Duarte Freitas destacou que a SATA apenas deu nota à Agência Nacional de Aviação Civil de que iria manter aquelas ligações sem o lançamento do concurso de forma a assegurar o serviço público.
Em relação a isso é muito simples. O Governo da República não lançou o concurso para as OSP a tempo e a SATA, para que FEIAL, Pico e Santa Maria não ficassem sem ligações a Lisboa, teve que avançar, e também para que as ligações de Ponta Delgada ao Funchal não deixassem de existir. A SATA fez ao serviço dos Açores aquilo que tinha a fazer, ao contrário do Governo da República, que não lançou o concurso, colocou apenas no orçamento, não lançou o concurso das rotas, e isso prejudicou financeiramente a SATA, que, para não prejudicar os açorianos, teve aqui substituir-se àquilo que a República... Sim. A SATA apenas deu nota à ANAC que avançaria com aquelas rotas, não, senão o problema é que nós, a partir de março deste ano, não teríamos ligações do Pico, Santa Maria do Faial, a Lisboa, nem teríamos ligações de Ponta Delgada ao Funchal. A SATA assumiu perante a ANAC que iria continuar a fazer, no vazio do concurso dos OSPs, mas naturalmente partindo do pressuposto que esse concurso a qualquer momento seria aberto, porque já havia verbas no orçamento para tal.
O secretário regional das Finanças considerou ainda que a decisão da agência de notação Fitch em subir o rating da região demonstra a saúde das finanças públicas regionais. Em declarações no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, o governante mostrou-se satisfeito pela decisão daquela agência de notação financeira norte-americana e pela conta da região ter recebido pela primeira vez desde 2015 um parecer favorável do Tribunal de Contas.
Nós temos pela primeira vez desde 2015 um parecer favorável dos juízes do Tribunal de Contas à conta da região. Isto acontece pela primeira vez desde 2015, este parecer favorável. Temos também agora, por via de uma agência de notação internacional, a Fitch, a primeira subida do rating da região desde 2018. Estas duas informações, uma de juízes do Tribunal de Contas, outra de auditores internacionais, revelam bem aquilo que é a qualidade e a saúde das contas públicas da região e desmentem em absoluto as falsidades que alguns partidos tentavam transmitir, puxando a imagem dos Açores para baixo.
Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. O Governo Regional e a Associação de Municípios da Região assinaram ontem um protocolo que vai permitir às autarquias aceder a 161,8 milhões de euros do quadro comunitário Açores 2030. José Manuel Bolieiro assegurou que aquele instrumento vai garantir previsibilidade, regularidade e estabilidade na cooperação técnica e financeira entre o Governo e os municípios.
O entendimento que tem por base os critérios do Fundo de Equilíbrio Financeiro, de modo que isto estabiliza a expectativa de cada município, independentemente da sua dimensão, e tendo em conta, sobretudo, uma equidade que se associa a esta distribuição dos 161 milhões de euros, 875 mil, para os 19 municípios dos Açores. Nós assumimos um compromisso com os autarcas dos Açores, os 19 municípios, que no quadro das disponibilidades financeiras que o novo período de programação financeira plurianual da União Europeia, a Agenda 2030, deveria ser repartida pela sua execução com as autarquias dos Açores, com os nossos municípios.
Por parte da AMRRA, o seu presidente salientou a tranquilidade sentida pelos autarcas devido à manutenção dos mesmos valores que foram alocados no anterior quadro comunitário.
Há realmente alterações e houve realmente algumas inovações que foram importantes, além daquilo que o Presidente já acabou de referir, que foram efetivamente o compromisso de manter os mesmos valores que eram do quadro anterior, manter os mesmos, o que para nós é realmente uma tranquilidade, e agora estamos muito mais acreditando que podemos executar muito daquilo que nós esperamos.
José António Soares, o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PCP Açores considerou esta segunda-feira que a proposta de orçamento da região para 2024 não dá respostas aos problemas da população, por isso teria o voto contra do partido se tivesse representação parlamentar. O coordenador regional do PCP, Marco Varela, afirmou que este orçamento merecia a rejeição do partido porque não dá resposta aos problemas que na região se agravam de dia para dia ou dá respostas parcelares insuficientes. Por isso, o partido apresentou 10 medidas, das quais gostaria de ver integradas no documento. Entre elas estão o aumento geral dos salários de 150 euros para todos os trabalhadores, a criação de emprego estável e o combate à precariedade laboral, desde logo na administração pública regional, pondo fim aos falsos recibos verdes e aos programas ocupacionais.
Realçamos, desde logo, a notória desorganização administrativa com diversos departamentos da administração regional abraços com a falta de meios humanos e carências que impedem o normal funcionamento dos serviços. O que nós não acreditamos é que um segundo orçamento venha a melhorar substancialmente questões que para nós são estruturantes, como as questões da valorização dos salários e pensões, nomeadamente em relação ao crédito à habitação, um aumento substancial, e os apoios que foram dados, seja na República, seja na região, são insuficientes, era efetivamente pôr os bancos a pagar com os lucros que têm.
O PCP quer ainda que o Governo não fique por um aumento tímido dos complementos regionais de pensão e de abono de família e reforce a rede pública de creches para garantir a cobertura das necessidades existentes em cada ilha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considerou que o setor das pescas caminha para um beco sem saída e que os pescadores estão entregues à sua sorte com o plano e orçamento da região para 2024. Vasco Cordeiro apontou que, para 2024, o governo açoriano de coligação propõe que o setor das pescas tenha apenas 17 milhões de euros.
Os pescadores açorianos parecem estar entregues à sua sorte e o setor das pescas caminha para um beco sem saída. Porquê? Bom, começando pelo plano e pelo orçamento. Se nós retirarmos aquilo que são verbas do PRR, relativas, por exemplo, à construção do navio de investigação científica e à construção das instalações do polo Martec na Ilha do Faial, o setor das pescas, para toda a região, durante o ano 2024, o Governo propõe que o setor das pescas apenas tenha 17 milhões de euros.
O socialista referiu-se ainda para os atrasos no pagamento do Pousei Pescas devidos desde 2021 e 2022 e alertou para a exclusão de cerca de 40 pescadores deste processo.
Mas há uma segunda questão, que é a exclusão de cerca de 40 pescadores, 40 armadores deste processo, que em 2021 e 2022 exerciam a atividade, no ano a que se refere esse apoio do POSEI, que neste ano não exercem já essa atividade por motivos diversos, por reforma, e que são excluídos por decisão do Governo Nacional deste processo. E por isso, em cada uma dessas áreas, a conclusão impõe-se com uma clareza impressionante. Os pescadores estão entregues à sua sorte. E o setor das pescas
caminha para um beco sem saída, com prejuízo claro para uma atividade económica, com prejuízo claro para um setor importante na economia da nossa região, com prejuízo para o rendimento dos pescadores e, sobretudo, com objetivos que são importantes, como o das áreas marinhas protegidas, que todos comungam, que todos comungamos, mas que, da forma como está a ser feita, parece querer virar a classe dos pescadores contra esse objetivo.
Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista na região. A obra do Porto das Capelas no Conselho de Ponta Delgada só vai avançar após a conclusão do projeto de proteção indicado no relatório do Laboratório Regional de Engenharia Civil e após nova avaliação técnica. Em comunicado, Chega revela que, em resposta a um requerimento apresentado pelo partido, o Governo Regional indicou que está atualmente a desenvolver o projeto da proteção indicado no relatório do Laboratório Regional de Engenharia Civil para a nova avaliação técnica. Na resposta, o Governo lembrou também que a sinalização já foi reposta em agosto e que a limpeza do caminho foi feita em setembro pelos serviços da Direção Regional das Obras Públicas. O Chega adianta ainda que, quanto às casas de aprestos abandonadas, sem portas e cheias de lixo, o Executivo açoriano revelou que constitui propriedade privada, pelo que as eventuais soluções a implementar são da responsabilidade dos respectivos proprietários. O Governo Regional assegurou, contudo, que não se demite das suas competências em matéria de promoção da qualidade ambiental e de fiscalização e promoção de uma adequada gestão de resíduos que garanta a salubridade e a limpeza de espaços públicos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional assinou esta segunda-feira um protocolo no valor de 40 mil euros para a elaboração de um estudo que visa a criação de um centro interpretativo da Base das Lajes. O objetivo é criar um centro que valorize o percurso histórico da base, estimule a investigação científica e fomente o turismo cultural.
Um protocolo que visa a criação de um plano de estudos e trabalhos, através da constituição de uma equipa de especialistas reconhecidos, destinados à implementação do projeto Centro Interpretativo da Base das Lajes, que inclua metas claras, orçamento, cronograma, coordenação e os recursos necessários. A concretização deste protocolo, que vai vigorar até 31 de dezembro de 2024, implica a atribuição de uma verba de 40 mil euros.
Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nos Açores, estima-se que 17,2% da população sofre de diabetes. Nos últimos 5 anos, houve, inclusive, um aumento de 42% de diabéticos na região, avançou Isabel Sousa, diretora do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital de Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial da Diabetes, a médica endocrinologista deixa assim um alerta de que cada um deve calcular o seu risco de diabetes.
E, portanto, uma forma de perceber é se a pessoa que tem certos fatores de risco, se tem algum familiar de primeiro grau que tenha diabetes, se tem idades superiores a 45 anos, apesar de nós vivermos cada vez em idades mais jovens diabéticos, se é obeso, se tem uma gordura abdominal, se é um doente sedentário, se tem hipertensão, colesterol, se fuma, se foi uma mulher que teve diabetes na gravidez, porque isto são fatores de risco que podem levar à diabetes. E é uma diabetes, é uma doença silenciosa que não dói, mas mói, e pode provocar vários estragos a nível de vários órgãos, nomeadamente dos olhos, do coração, dos rins e dos pés.
Isabel Sousa realça ainda que 1/3 dos doentes sujeitos a diálise são diabéticos, bem como 1/3 dos que tiveram um infarto agudo do miocárdio. Por sua vez, metade das amputações não traumáticas também acontecem em doentes diabéticos. A obesidade é outro dos fatores de risco a ter em conta, principalmente a infantil, uma vez que há uma prevalência de 22% em comparação com o continente. Para prevenir o diagnóstico desta doença silenciosa, a profissional de saúde recomenda o controle do stress e refere várias medidas a cautelar.
Uma pessoa que não tenha conhecimento de que seja diabético tem que identificar os seus riscos. E, por norma, que como todos nós, devemos ter uma alimentação equilibrada, ser o mais ativos possível mas dentro das nossas possibilidades, e ou perceber que existem situações que podem levar e que não têm controladas, procurar ajuda, portanto, nomeadamente junto ao seu médico assistente, deve realizar análise e deve ser seguido e orientado pelo seu clínico. E se houver confirmação da diabetes, o doente tem que adotar novos estilos de vida. Cerca de 3 meses não houver melhoria, por vezes é necessário fazer medicação.
Em termos da alimentação, Isabel Sousa recomenda evitar o consumo excessivo do açúcar, do sal, das gorduras saturadas e implementar uma dieta recheada de fibras, leguminosas e aumentar o consumo de água e praticar exercício físico.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.